ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia, concurso público nacional.
Nova edição vai oferecer mais de 3.300 vagas distribuídas em 35 órgãos federais.
Inscrições estão previstas para julho.
A ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, vai tirar as principais dúvidas sobre o concurso.
Você vai ouvir também manutenção e ampliação da malha rodoviária de rodovias no Paraná.
1.200 quilômetros de estradas do estado vão ser administrados pela iniciativa privada pelos próximos 30 anos.
As novas concessões fazem parte do novo PAC, Gabriela Noronha.
Com os contratos de concessão, as empresas vão investir ao todo 36 bilhões na manutenção e ampliação da malha rodoviária.
E ainda, pescadores artesanais têm até 30 de abril para solicitar vistoria nas embarcações.
A iniciativa busca estimular a atividade e combater irregularidades.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado foi confirmada hoje pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O cronograma oficial ainda será divulgado, mas a previsão é que as provas sejam aplicadas no segundo semestre e o resultado divulgado no início de 2026.
A primeira edição do CPNU está em andamento e na semana passada foi autorizada a convocação de 4.330 aprovados.
E para falar sobre as novidades do concurso, recebemos ao vivo na Voz do Brasil a ministra Esther Dueck. Boa noite, ministra.
Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês.
Ministra, a gente vai começar falando sobre o novo CPNU. Já tem um cronograma previsto? A nossa ouvinte, Daniela Daniel, tem uma dúvida sobre isso. Vamos ouvir.
Meu nome é Daniela Daniel, tenho 56 anos, moro no município de Chapuri, Estrada do Acre. Eu gostaria de fazer uma pergunta: quando será o concurso e se terá vagas em outros locais, além de Brasília?
E é isso, ministra, o que a gente fala para ela?
Perfeito. Primeiro que sim, teremos vagas em outros locais. Estamos muito felizes aí com a pessoa de Chapuri, no Acre, interessada no concurso. A gente tem em Belém, né, mais perto dela, aí na região norte, 66 vagas no Instituto Evandro Chagas, né, que são super importantes, mas a gente tem também outras vagas que podem ter localidades espalhadas no Brasil, mas elas não vão, a gente ainda não sabe se elas serão regionalizadas ou não. Essas 66 aí na região norte já estão garantidas. A gente também tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, algumas vagas que estão previstas. Né, mas já são para essas, são instituições que são localizadas nesses municípios. Mas a gente, em breve, quando soltar o edital, vai ver se tem mais vagas regionalizadas também.
Ministra, e as provas vão acontecer em todo o Brasil, como na primeira edição do concurso?
Exatamente. A gente vai ter uma expectativa muito parecida com outra, de umas 228 cidades, justamente na região norte, é onde a gente está avaliando a localização das cidades, que é o local que a gente tem mais dificuldade de garantir aquela distância de 100 quilômetros, que é o nosso objetivo, que a região norte é muito grande, né, e é a população muito espalhada no território. Ano passado, a gente, como teve vagas para indígenas na FUNAI, a gente se preocupou em fazer em municípios onde tivesse uma população indígena grande, né, o próximo ali grande. Esse ano, não tendo a FUNAI, a gente está estudando com o governo do estado, do Santos, do Amazonas e do Pará, a localização dos melhores dos municípios para avaliar se mantém os mesmos ou se troca para conseguir abarcar mais gente. E a gente vai conseguir fechar os municípios quando a gente tiver as inscrições. Porque aí a gente olha de onde foram as inscrições e consegue localizar melhor para garantir, né, o mais próximo possível da casa das pessoas a realização das provas.
Então vai se pensar essa logística para os ribeirinhos da Amazônia também, né? Como foi pensada na primeira edição.
Exato. A gente, inclusive, já está em contato. Vamos começar o contato com os governos estaduais. Ano passado, a gente ficou muito preocupada com a seca, né, que poderia dificultar o acesso de quem faz por barco. Então, a gente já vai começar o contato agora com os governos estaduais e municipais, no caso de cidades, já sabe que vai realizar a prova, para já pensar em soluções logísticas também, ajudar nisso, né? Em ter um lugar onde a gente possa evitar algum risco de seca também.
Ministra, nós temos a ouvinte Patrícia Fagundes, ela também tem uma pergunta, vamos ouvir.
Meu nome é Patrícia, de Brasília. A minha pergunta é: quais cargos serão contemplados ou o governo pretende contemplar na próxima edição do CNU?
Quantas vagas estão previstas, ministra? Já estão todas autorizadas?
São 3.352 vagas. A gente ainda não autorizou todas, algumas já estão autorizadas, mas devem sair nas próximas duas semanas as autorizações. A gente tem, a lista é muito grande, se eu fosse falar aqui na Voz do Brasil, a gente ia pegar o programa todo, mas já está disponível a lista no nosso site por órgão e nos próximos dias a gente vai disponibilizar carreira a carreira para que as pessoas saibam. E só queria falar de duas novas carreiras, que justamente são as carreiras que a gente propôs recentemente ao Congresso, né? Então na medida provisória e também no projeto de lei, que a gente espera que seja aprovada. São duas carreiras transversais novas, uma na área de desenvolvimento socioeconômico e uma na área de defesa, justiça e segurança pública, que foi essa segunda foi um atendimento justamente de uma demanda do Ministério da Defesa para uma carreira civil do Ministério da Defesa. Né? São duas carreiras que a gente acha que tem muita expectativa sobre elas, são carreiras bem amplas, com formações amplas que podem se concorrer. A gente está bastante, vão ter 500 vagas aí para essas duas, 250 para cada uma, né? E as outras são várias outras carreiras na área de saúde, na área de cultura, na área também de educação. Então, a gente tem uma na área de ciência e tecnologia, tem bastante vagas aí interessantes para quem quiser participar desse nosso concurso.
Tanto para o ensino superior quanto para o médio, né, ministra?
Exato. A gente vai ter no médio, na área de saúde e na área das agências reguladoras. São 508 vagas de nível médio. Né, e são 2.844 de nível superior. Né, então, a gente tem realmente oportunidade aí para todo mundo poder se inscrever e fazer a prova.
Vamos lá, ministra. Mais uma pergunta de ouvinte. É a Catherine, do Rio Grande do Sul, também tem uma pergunta. Vamos ouvir.
Meu nome é Catherine Jardella, sou assessora de comunicação, sou aqui do Rio Grande do Sul. Nesse novo concurso, vai haver isenção da taxa de inscrição para quais grupos?
Além da isenção, complementando, ministro, o que, vai ter de novo na questão de segurança para o CPNU neste ano?
Olha, primeiro também o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que foi um estado que a gente teve muita preocupação, porque infelizmente ocorreu aquela situação na data que estava prevista para a primeira edição, então muito bom ter gente do Rio Grande do Sul interessado. Muita gente do Rio Grande do Sul passou no concurso na primeira edição também. E dizer que, olha, a isenção vai ser mantida, acho que a gente fez, né, que são pessoas do Cadastro Único, pessoas que a gente, que foi uma novidade, egressas do FIES, ou egressas que estejam no FIES e no ProUni, né, e também para pessoas doadoras de medula óssea. E a gente está... Eu perdi a última pergunta que você me perguntou.
Sobre a questão da segurança, alguma novidade?
Ah, perfeito. Não, a segurança foi algo que a gente... na segurança das provas de deslocamento, foi uma coisa que deu muito certo, porque a gente aproveitou toda a experiência do Enem. Inclusive, a data da prova que a gente está pensando, que é 7 de dezembro, da segunda prova, foi pensada para não ser em novembro, porque em novembro as forças de segurança vão estar muito... já tem grandes eventos acontecendo em novembro e a gente não podia fazer a prova em novembro. Então, a gente botou para o início de dezembro, porque a gente já conversou, inclusive com o Ministério da Justiça, que as forças de segurança estaduais vão estar mais livres nessa data que a gente marcou. E a parte de segurança logística da prova, a gente vai manter muito parecido, porque deu muito certo. Uma novidade que a gente vai fazer na prova em si é botar um código de barra nas provas, né, no caderno de resposta, que com isso a gente tem mais segurança sobre quem é a pessoa que está fazendo a prova e também vai evitar uma coisa que ficou uma polêmica um pouco do primeiro, que era os candidatos terem que marcar uma bolinha lá para identificar qual era o seu caderno de prova. Então, a gente vai aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, também facilitar a vida de quem está fazendo a prova.
E uma outra novidade, ministra, é que vão ser duas etapas esse ano também, né?
Exato. Essa talvez seja a maior novidade. É muito importante esse destaque que vocês estão dando, porque a gente resolveu dividir numa prova objetiva no primeiro dia e só na parte da tarde. E aí essa prova, a nossa previsão é que seja em 5 de outubro. E aí dois meses depois, 7 de dezembro, a segunda etapa discursiva. Com isso, a gente vai poder ter mais questões na prova objetiva e mais questões também na prova discursiva, provavelmente, né? A gente está estudando um pouco como fazer isso, mas a gente também vai poder ter o treinamento melhor dos fiscais, vamos poder organizar melhor as provas, e a gente acaba fazendo, né, vai ajudar um pouco na própria execução do concurso e também para os candidatos acaba sendo menos extenuante aquele dia inteiro de prova, né?
Certo. Ministra, essa questão das provas, data de provas, leva a uma outra questão, que seria resultados e, principalmente, convocação dos aprovados, porque ano que vem é ano de eleições e as nomeações são restritas durante o período, não é isso?
Exato, mas, na verdade, a restrição maior é para homologação do concurso. Por isso que a gente está com esse calendário, com a previsão de resultados em fevereiro, né? Eventualmente, aquelas carreiras que têm curso de formação são carreiras que vão ter curso de formação mais curtos, e aí, porque a homologação só pode ser feita ao final do curso de formação, né? Então, a gente está com a expectativa de, em fevereiro, poder homologar na maior parte das vagas e, até abril, início de maio, homologar as demais carreiras que tenham curso de formação. Com isso, a gente cumpre o prazo de defesa eleitoral, que é 3 de julho, né? A gente tem que homologar até 3 de julho. Então, o calendário que a gente está prevendo está tranquilo em relação a homologação em 3 de julho. Se o concurso homologado até 3 de julho, aí não tem limitação para contratação depois. Se o concurso não for homologado até 3 de julho, aí sim passa a ter restrição para contratação no período de defesa eleitoral. Mas a nossa expectativa é que o calendário que a gente está fazendo vai ser satisfatório para, com certeza, mesmo se tiver algum atraso na correção, alguma coisa, não passa o período de 3 de julho. Nosso calendário hoje termina ali no início de maio. Então, a gente está com 2 meses aí de antecedência.
E, ministra, para a gente finalizar, a realização de um concurso público seguido de um outro, de um anterior, isso significa mais modernização, mais gente trabalhando no Estado? Como é que vocês avaliam toda essa chamada de pessoas novas?
Olha, exatamente isso. A gente tem feito um trabalho aqui no Ministério que a gente chama de dimensionamento da força de trabalho. A gente chegou, quando o presidente Lula assumiu, a gente assumiu uma situação com muita gente tinha saído, né, áreas que perderam metade dos seus servidores, uma situação muito precária, né, e mesmo o processo de digitalização que está sendo feito não substitui a necessidade de novos servidores. E a nossa ideia é que a gente tenha concursos mais frequentes, com menos vagas, mais frequentes, para os órgãos poderem ter uma entrada mais contínua. Não tem aquele que a gente chama de choques geracionais, né, que entra gente de 10 em 10 anos, de repente sai todo mundo de uma área. Então, a gente está muito. A nossa lógica é essa: a gente está fazendo, transformando cargos para ser vagas que são importantes para os próximos 20, 30 anos aí do serviço público brasileiro, fazendo todo um trabalho de escolher aquelas vagas que são as vagas mais estratégicas. E, na nossa visão, esse concurso ele suplementa o anterior, né? Eles são vagas que não tinham sido aprovadas, autorizadas no concurso anterior. Então, é mais uma entrada de pessoas em outras áreas, em outras carreiras, mas que complementam aquelas do primeiro. E a nossa ideia, a gente também quer que esse concurso seja algo que fique como uma marca do Serviço Público Federal. Portanto, a gente está envolvendo mais a ENAP esse ano, para que a ENAP ganhe essa expertise, junto com o Ministério, possa tocar futuras edições aí, e a gente espera, né, que continue ocorrendo nos próximos anos. Não terá ano que vem, justamente pelo período eleitoral, a expectativa é que possa ter um novo ali em 27, 28.
Muito bem, nós conversamos com a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck. Muito obrigado, ministra, por sua presença aqui na Voz do Brasil, hein?
Obrigada a vocês também pelo convite. Um prazer falar com você agora.
Investimentos que vão mudar a realidade de importantes rodovias no Paraná.
2 trechos foram concedidos à iniciativa privada, que vai garantir investimentos de R$ 36 bilhões.
As obras vão oferecer melhorias, incluindo a duplicação de mais de 400 quilômetros de rodovias.
No total, serão 1.231 quilômetros de rodovias do Paraná, que passarão a ser administrados pela iniciativa privada nos próximos 30 anos. Com os contratos de concessão, as empresas vão investir ao todo R$ 36 bilhões na manutenção e ampliação da malha rodoviária, como explica Guilherme Tel Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Isso são investimentos robustos de mais 600 quilômetros do Brasil. duplicações, além de outras benfeitorias que serão realizadas, e o principal, uma tarifa muito mais justa do que eram os leilões passados.
No lote 3, a Motiva será responsável por 16 bilhões de reais em investimentos nas rodovias que ligam a região norte do estado ao eixo rodoviário da BR-277, chegando até o Porto de Paranaguá. Já a EPR vai aplicar 20 bilhões de reais no lote 6, o que inclui 662 quilômetros de estradas das regiões oeste e sudeste do Paraná, contemplando alguns dos mais importantes polos produtivos do estado. As novas concessões fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho. Além de ampliar o número de leilões, a nova política ajusta a modelagem dos contratos.
É um modelo justo que garante os investimentos que o desenvolvimento do estado precisa e que vai mudar o paradigma, vai impulsionar o desenvolvimento do estado em todas as áreas, do turismo à indústria, da agricultura ao setor de comércio e ao serviço. Porque do cara que planta, aquele que roda o supermercado vendendo, todo mundo ganha quando perde-se menos tempo na rodovia, quando corre-se menos risco na rodovia.
A expectativa para 2025 é que sejam investidos 161 bilhões de reais, beneficiando cerca de 8.400 quilômetros de rodovias no país. Reportagem Gabriela Noronha.
Aumentar e desenvolver a produção agrícola e industrial sem devastar os biomas.
Para incentivar esse movimento e projetos de recuperação ambiental, foi lançado hoje o leilão EcoInvest.
Financiar projetos sustentáveis para recuperação de áreas degradadas, principalmente solos destruídos por pastagens. Essa é a ideia do segundo leilão EcoInvest. O objetivo é recuperar 1 milhão de hectares dos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o EcoInvest representa um avanço real para a proteção ambiental.
Por essa segunda vez em que estamos nesse espaço fazendo algo muito relevante, que eu considero como parte já da implementação do nosso plano de transformação ecológica, porque ele se realiza nas diferentes ações que a gente vai sendo capaz de criar de forma inovadora para que recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos sejam direcionados para atividades que sejam resilientes e alinhadas na mudança do clima com 1.5, alinhadas com a redução de perda de biodiversidade, de recuperação de solos e de proteção dos recursos hídricos, que são muito valiosos para a nossa agricultura.
A segunda edição do leilão inclui uma chamada de projetos online para aumentar as chances de participação de cooperativas e empresas. Esse edital será no modelo de financiamento parcial, chamado de Blended Finance, que combina recursos públicos e privados para atrair investimentos privados. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa ação concilia sustentabilidade, agricultura e desenvolvimento econômico.
Então, quantos empregos vão ser gerados aqui? Quantas pessoas vão ser contratadas para recuperar essas pastagens? Quanto de carbono nós vamos capturar com esse projeto? Quanto nós vamos poder abrir mercados de países que vão nos ver com mais respeitabilidade? Quanto que vai se impedir mais desmatamento, porque vai ter áreas repostas no mercado para que elas se tornem de novo produtivas? É essa a conta que tem que ser feita. Mas agora nós estamos com um olhar para o que isso vai produzir de externalidades positivas para a economia brasileira e um caminho a ser trilhado.
O governo espera movimentar até 10 bilhões de reais em investimentos totais. Esse recurso será destinado a produtores rurais, cooperativas agropecuárias e empresas ligadas às cadeias produtivas do agronegócio. Em contrapartida, os projetos devem cumprir critérios rigorosos de recuperação do meio ambiente. Reportagem Raquel Mariano.
As propostas podem ser enviadas até 13 de junho de 2025 para o e-mail projetosecoinvest@tesouro.gov.br.
proprietários de embarcações de pesca têm até o final desse mês para agendarem a vistoria pelo Ministério da Pesca e Aquicultura.
E quem perder o prazo vai ter que pagar mais caro por vistorias privadas, sob pena de perder a autorização de pesca.
Regularizar a embarcação é fundamental para o exercício da profissão. E pescadores artesanais têm até 30 de abril para solicitar vistorias públicas dentro do Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca. A iniciativa busca fomentar a atividade e combater a ilegalidade. Foi o que destacou Alisson Carvalho, coordenador-geral do Núcleo de Gerenciamento e Execução do Ministério da Pesca e Aquicultura.
O pescador, quando ele não possui essa embarcação regularizada no âmbito do RGP, ele não consegue exercer a comercialização do pescado. Então, o programa ele foi justamente pensado na questão de fomentar a atividade, combater a pesca ilegal e realmente regularizar as embarcações que hoje se encontram na nossa base de dados.
Na hora da vistoria, são considerados aspectos gerais para garantir o bom funcionamento da embarcação, além de questões específicas para a pesca de determinadas espécies. Seu José Frutuoso Filho, pescador de Florianópolis, em Santa Catarina, está com tudo em dia para a vistoria e fala da importância dessa checagem.
E essa fiscalização para legalizar as embarcações não prejudica ninguém, então essa fiscalização deveria acontecer. O equipamento salvatório, que é a água que salva a vida, ela é boia circular. Isso aí a gente tem que ter para a segurança da tripulação.
Nessa vistoria é cobrada uma taxa no valor de R$ 103. Após 30 de abril, poderão ser realizadas apenas vistorias privadas, que podem ter valor até 10 vezes maior. Caso a vistoria não seja realizada nos períodos estabelecidos, a permissão ou autorização de pesca da embarcação será cancelada. O formulário para solicitar a vistoria pública está disponível no site www.gov.br/MPA. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Brasília completou 65 anos esse mês.
E como parte das comemorações, foi apresentado um projeto de restauro da Praça dos Três Poderes.
A obra vai desde a revitalização de monumentos a melhorias na acessibilidade e instalações do local.
O projeto será viabilizado com recursos do novo PAC e tem previsão de entrega para o ano que vem.
A Praça dos Três Poderes, em Brasília, é um dos principais cartões postais da cidade. Símbolo de democracia, de lá é possível ver o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, entre outros monumentos e construções. Para preservar esse espaço, serão investidos cerca de R$ 22 milhões do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento em Obras de Revitalização. O anúncio foi feito pelo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Leandro Graz.
Nós estamos executando 144 obras de preservação, conservação, restauro em todo o Brasil e também contratando mais 105 projetos, entre eles o projeto da Praça dos Três Poderes. É uma praça cívica, mas que, acima de tudo, é um espaço social, um espaço popular, precisa ser ocupado. E para ser bem ocupado, precisa conter elementos de acolhimento, que é uma praça segura.
Serão revitalizados monumentos históricos, esculturas e o realinhamento de pisos de pedras portuguesas. As obras na Praça dos Três Poderes também incluem melhorias de acessibilidade, recuperação de placas, sinalização turística e a instalação de iluminação e novas câmeras de segurança. No projeto, levou-se em consideração os anseios da população.
Será um espaço bacana ser revitalizado, com acessibilidade principalmente.
Tem alguns lugares para sentar, são lugares muito espaçosos, né? Então, se você vier com um idoso aqui, você não vai conseguir fazer um trajeto bem razoável.
A pipoqueira Raimunda Rodrigues já construiu uma relação de parentesco com a Praça dos Três Poderes.
Eu estou aqui quase 50 anos, tudo que eu tenho foi trabalhando aqui. Se melhorar os turistas, fica melhor para a gente. Isso é com certeza.
A previsão é que as obras sejam concluídas em 2026. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF forma maioria para manter Collor preso.
União deve desapropriar terras, alvo de incêndios e desmatamentos ilegais.
Para o STJ, lojista é responsável por contestação de compras se realizar transações sem cautela.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello preso.
O julgamento no plenário virtual foi retomado nesta segunda-feira, após o ministro Gilmar Mendes desistir de levar o caso para o plenário físico. A sessão será encerrada às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. Fernanda Porto.
O julgamento trata do referendo da decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que determinou o imediato cumprimento da pena de prisão em regime fechado de mais de 8 anos imposta ao ex-presidente da República, Fernando Collor, em 2023 pelo Supremo Tribunal Federal. Collor foi condenado porque teria recebido R$20 milhões em propina entre os anos de 2010 e 2014 para facilitar a construção de obras da UTC Engenharia, usando influência política como senador.
União deve desapropriar terras, alvo de incêndios e desmatamentos ilegais.
Na decisão, o ministro do STF, Flávio Dino, também abriu prazo para manifestação de órgão e dos governos federal e estaduais. Neto Costa.
De acordo com a decisão, a União e os estados terão de adotar meios para impedir a regularização de terras em que tenham ocorrido crimes ambientais. Também deverão propor ações judiciais de indenização contra proprietários que sejam responsáveis por incêndios ou desmatamento ilegais. O ministro Flávio Dino autorizou que os estados continuem a usar sistemas próprios para emitir autorizações para retirada de vegetação, desde que as informações estejam integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais.
Lojista deve responder por contestações de compras feitas com cartão se não for cauteloso diante de transações fraudulentas.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A madeireira fez uma venda parcelada no cartão de crédito e, após entregar a mercadoria, a verdadeira titular do cartão contestou a compra e conseguiu cancelá-la. Então, a empresa ajuizou ação para responsabilizar a operadora do cartão pelo prejuízo, mas a Justiça de São Paulo entendeu que a credenciadora agiu nos limites contratuais. A terceira turma do STJ manteve esse entendimento. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a madeireira, ao vender e entregar a mercadoria à pessoa diferente da cadastrada e que não era titular do cartão usado, contribuiu para a prática da fraude, o que afasta a responsabilidade da credenciadora.
Empresa aérea deverá incluir comissários de bordo no cálculo da cota de aprendizes.
A decisão é da sétima turma do TST. Larissa de Paula.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho constatou que apenas 619 aprendizes foram contratados de um total de 985 jovens. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a sétima turma determinou que a Latam incluísse os comissários de bordo no cálculo da cota de aprendizes. O colegiado também condenou a empresa a pagar R$500 mil por danos morais coletivos pela exclusão indevida dos comissários da cota de aprendizes. A companhia tem 6 meses para cumprir a decisão, sob pena de multa diária de R$10 mil por aprendiz não contratado.
4 pessoas são condenadas por tráfico internacional de drogas e posse ilegal de armas em Tabatinga, no Amazonas.
A ação é do Ministério Público Federal. Júlia Costa.
Os quatro acusados foram condenados a 8 anos de prisão como resultado de uma operação que apreendeu mais de 3,5 toneladas de drogas em 2024. Essa é a maior apreensão de drogas registrada na região. Segundo as investigações, os condenados faziam parte de um esquema criminoso responsável pelo transporte, armazenamento e ocultação dos entorpecentes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota uso flexível de verbas da educação e acessibilidade em praias. Sessão especial celebra 65 anos de Brasília. Projeto permite que proximidade geográfica seja critério de seleção de alunos em universidades. Boa noite. O plenário poderá votar a flexibilização do uso de recursos da educação transferidos da União para estados e municípios. Também está na pauta o projeto que define requisitos para uma praia ser considerada acessível para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Repórter Érica Christian.
Está na pauta desta terça-feira a instalação do símbolo internacional de acessibilidade apenas nos locais onde as pessoas com deficiência possam circular. Entre as exigências estão o piso regular e antiderrapante. Outro destaque do plenário é o projeto que vai permitir que estados e municípios usem os recursos da educação transferidos pelo governo federal em ações e programas distintos da destinação inicial, como explicou a relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Precisando de dinheiro na educação básica e o dinheiro parado na conta.
Na quarta-feira, os senadores poderão votar o projeto que define requisitos mínimos para uma praia ser considerada acessível para pessoas com deficiência e de mobilidade reduzida. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que essa iniciativa poderá permitir que esses locais sejam frequentados por todos.
Eu precisei também encontrar novos jeitos de viver essa paixão. E é isso que a acessibilidade permite, que a gente continue pertencendo aos espaços que a gente ama.
Ainda na pauta de quarta-feira, a proposta que amplia a participação de empresários no Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste e aqui define critérios para a identificação dos produtos derivados de cacau.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cobrou mais investimentos na infraestrutura de transportes no Brasil. Para ele, é essencial diversificar os tipos de transporte no país, priorizando investimentos em ferrovias e hidrovias, com o objetivo de reduzir a dependência do transporte rodoviário e seus custos logísticos. De acordo com Confúcio Moura, a única alternativa para que esses investimentos sejam feitos seria por meio de parcerias público-privadas.
A ausência de investimentos contínuos na infraestrutura rodoviária e ferroviária e hidroviária brasileira tem impactos claros. Aumenta os custos do transporte, gargalos do escoamento da produção, a perda da competitividade no mercado global, as dificuldades para os produtores. Essa situação prejudica a economia brasileira como um todo e encarece o custo final dos produtos para o consumidor. Não se trata de abandonar as rodovias, mas de equilibrar os modais de transportes, estabelecendo essa multimodalidade que se é necessário.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, parabenizou a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal pelo trabalho que culminou com a descoberta de uma fraude bilionária contra os aposentados do INSS. Paim alertou que as fraudes estão cada vez mais sofisticadas e que, por isso, a investigação terá que ser cada vez mais dura e responsável. O senador gaúcho ressaltou que os criminosos atacaram o setor mais vulnerável da sociedade. São pais, mães e avós que depois de décadas de trabalho árduo, ganham uma aposentadoria de apenas um salário mínimo. Paim salientou que trata-se de um esquema que vai além da ganância, porque se transformou em afronta à moralidade, à ética e à justiça social. Ele pediu que os responsáveis pelo crime sejam punidos.
Digo e repito de forma enfática, os responsáveis por esses crimes precisam pagar com o peso da lei, custe o que custar, sejam quem forem. Não podemos aceitar que alguns e algumas se utilizem do INSS para proveito próprio. Temos que separar o joio do trigo.
O Senado realizou uma sessão especial para celebrar os 65 anos de Brasília, cidade que nasceu do sonho de unir o país a partir do coração do Brasil. Parlamentares destacaram a importância histórica, cultural e arquitetônica da cidade. Repórter Henrique Nascimento.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, homenageou os trabalhadores que ajudaram a erguer Brasília.
Homens e mulheres de todo o Brasil que vieram ao Planalto Central para fazer do impossível realidade. Eles são os verdadeiros heróis dessa epopeia moderna.
Os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, ressaltou o simbolismo da cidade como centro de decisões e convivência democrática.
Com suas asas abertas sobre o Planalto Central, é o centro político e administrativo do país, onde pulsa o coração das decisões nacionais. Aqui convergem os rumos da República, aqui o Brasil se pensa, se debate, se constrói.
Brasília abriga hoje quase 3 milhões de habitantes e segue sendo uma cidade viva, moderna e em constante transformação.
As universidades públicas poderão adotar critérios geográficos em processos seletivos. Aprovada na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a proposta tem o objetivo de estimular o acesso de alunos da região onde estão localizadas as instituições de ensino. Repórter Bruno Lourenço.
Dados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, apontaram que em 2013, 13% dos classificados estudariam em universidades públicas em estados diferentes da sua origem. No caso de medicina, esse percentual subia para quase a metade. Aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o projeto de lei autoriza que as universidades públicas adotem o chamado critério geográfico para valorizar estudantes da própria região. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu o estímulo.
Essa é uma medida que, se adequadamente aplicada, pode conciliar os benefícios trazidos pelo SISU com diretrizes de desenvolvimento regional, fundamentados na fixação de profissionais mais qualificados nas regiões que investirem em sua formação.
A proposta seguiu para a Comissão de Educação.
28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga, o único dos 6 biomas do país exclusivamente brasileiro, mas a degradação acelerada do bioma preocupa. Mais detalhes com o repórter César Mendes.
Presente nos estados da região Nordeste e no Norte de Minas Gerais, a Caatinga tem um clima semiárido, com temperaturas elevadas e longos períodos de estiagem. Abrigando uma rica biodiversidade, sua vegetação apresenta plantas espinhosas e adaptadas ao estresse hídrico. Para enfrentar a degradação do bioma, o Senado aprovou no ano passado a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga, agora em análise na Câmara dos Deputados. Será a primeira vez, segundo a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que a lei vai assegurar mecanismos de proteção ao bioma.
O PL possui uma abordagem abrangente e integrada para a recuperação e uso sustentável da Caatinga, reconhecendo sua importância ecológica, econômica e social e promovendo ações concretas para sua preservação e desenvolvimento sustentável.
A escolha de 28 de abril como Dia Nacional da Caatinga é uma homenagem ao dia de nascimento do pesquisador pernambucano Vasconcelos Sobrinho, pioneiro no estudo do bioma.
A Comissão de Segurança Pública aprovou regras para abordagem policial em pessoas em crise de saúde mental. A proposta obriga a presença de um mediador na abordagem. Repórter Maria Beatriz Giusti.
O projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pretende deixar a atuação policial mais humanizada para as pessoas em sofrimento psíquico. Segundo a proposta, a abordagem deve ser feita com um mediador especializado na comunicação com pessoas em situação de crise. Além disso, a contenção física só deve ocorrer quando os recursos da mediação se esgotarem. Segundo a relatora do projeto, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, já existem leis que obrigam a abordagem menos agressiva, mas que não são cumpridas.
É inadmissível o emprego da arma de fogo contra esta pessoa em crise como primeira opção, já que existem técnicas de defesa pessoal, contenção ou imobilização, instrumentos de menor potencial ofensivo.
Para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, seria necessário incluir o tema no treinamento dos policiais. O projeto segue para análise da Comissão de Direitos Humanos.
Com sonoplastia de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Mota espera votar a isenção do imposto de renda já no segundo semestre.
Câmara deve priorizar projetos de educação em semana dedicada ao tema.
Plenário pode votar regra mais rígida para liberar verba da Lei Aldir Blanc.
Avança projeto de lei que obriga a realização da triagem auditiva neonatal.
Boa noite. Comissão Permanente da Câmara aprovou a proposta que atualiza a lei do chamado teste da orelhinha. A repórter Isabela Ludovicak traz mais informações sobre o texto.
Aprovado na Comissão de Previdência e Assistência Social, o projeto de lei da deputada Isa Ruda, do MDB de Pernambuco, torna obrigatória e gratuita a realização da triagem auditiva neonatal em todos os hospitais e maternidades do país. Mais ampla do que a lei atual, a proposta busca complementar o teste da orelhinha, exame realizado na orelha dos bebês em até 48 horas após o nascimento, com o objetivo de obter um diagnóstico precoce para deficiências auditivas infantis. Favorável ao projeto, a relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que as crianças que nascem com deficiência auditiva muitas vezes enfrentam dificuldades de aprendizado e socialização que afetam seu desenvolvimento no futuro.
A intervenção precoce proporcionada pelo projeto viabiliza a inclusão dessas crianças, permitindo que recebam suporte e estímulos apropriados desde cedo, de modo que possam desenvolver habilidades linguísticas e cognitivas em igualdade de condições com as demais.
Segundo a deputada Isa Ruda, há dificuldade de diagnóstico na população infantil, que geralmente ocorre de maneira tardia por volta dos 5 a 6 anos de idade, quando já existem diversas implicações ao desenvolvimento infantil. Como explica a relatora Laura Carneiro.
Saliente-se que metade dos casos da deficiência auditiva poderia ser prevenida e seus impactos reduzidos se a intervenção ocorresse de forma precoce. Portanto, o projeto de lei da triagem auditiva neonatal é uma iniciativa que reforça o compromisso do Estado com a promoção da saúde infantil e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em sintonia com o Estatuto da Criança.
O projeto aprovado orienta ainda a realização de exames mais detalhados, como no caso de recém-nascidos, que possuem algum indicador de risco. Mesmo as crianças sem esse indicador deverão realizar o teste da orelhinha. Aquelas que tiverem resultado positivo no teste serão encaminhadas para a avaliação diagnóstica de perda auditiva. Já os recém-nascidos com resultado positivo realizarão até o sexto mês de vida o exame que checa a disfunção auditiva. A proposta que obriga triagem para diagnóstico precoce de deficiência auditiva em recém-nascidos aguarda análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovicak.
Saúde.
Jorge Sola, do PT, comemora a sanção pelo governo da Bahia da lei que instituiu o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia. A norma garante os mesmos direitos legais já previstos para as demais pessoas com deficiência.
Jorge Sola afirma que a iniciativa do governo da Bahia representa um avanço no acesso à saúde pública e no estímulo à pesquisa sobre a doença. Ele cobra que o Congresso priorize projetos com impacto social e rejeita tentativas de anistiar responsáveis por ataques à democracia.
Comissões.
Comissão aprova a criação de campanha para informar sobre vírus sincicial respiratório. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou proposta que cria campanha de conscientização acerca do vírus sincicial respiratório, a ser iniciada na primeira semana de fevereiro e com término no último dia de agosto. O vírus sincicial respiratório é altamente contagioso, capaz de afetar o sistema respiratório, incluindo os pulmões e as vias aéreas. Segundo o Ministério da Saúde, é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e 60% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Ele pode circular com outros vírus respiratórios, como a gripe e a Covid-19, e atingir pessoas de todas as idades. Além das crianças, adultos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades estão mais suscetíveis a quadros graves da doença. Os sintomas se assemelham aos de um resfriado comum e incluem febre, dor de cabeça, tosse, coriza e dor de garganta. A proposta aprovada determina que a campanha tem os objetivos de conscientizar a população, em especial as famílias com crianças de até 2 anos de idade, sobre a existência e as consequências da doença, informar o meio de propagação e prevenção do vírus causador da doença e propiciar o acesso da população a formas de prevenção e tratamento da doença. O texto prevê a distribuição de material informativo sobre a doença, a promoção de discussão de especialistas acerca do tema e a capacitação dos gestores locais do Sistema Único de Saúde sobre a importância da prevenção da doença. Autor da proposta, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, conta que decidiu apresentar o texto depois de verificar casos graves em seu estado.
Que foi lamentavelmente o óbito, a morte de 22 crianças no Amapá e que foram exatamente depois pela investigação do Ministério da Saúde ocasionadas pela disseminação do vírus sincicial. Então, é exatamente isso, é a gente divulgar mais, ter uma campanha de conscientização para informar as mães, as famílias, do perigo que é e, logicamente, ter ações do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, conjuntas, para que a gente possa prevenir e não acontecer o que, lamentavelmente, aconteceu no Amapá.
Em janeiro, a Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, aprovou a inclusão da vacina contra o vírus no calendário. O imunizante será aplicado nas gestantes, com o objetivo de garantir proteção aos bebês nos primeiros meses de vida. Os estudos apresentados à Conitec mostram que a vacina para gestantes pode prevenir aproximadamente 28 mil internações anuais. A proposta que cria a campanha de conscientização acerca do vírus sincicial respiratório ainda precisa ser analisada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Depois poderá seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Economia. O presidente Hugo Mota detalhou o processo necessário para a análise da isenção sobre o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, conforme nos relata o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a expectativa é que a proposta que isenta o pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 seja votada no plenário somente no segundo semestre. Segundo Hugo Mota, a avaliação é que a discussão na comissão especial dure aproximadamente 2 meses, para que o texto possa cumprir todos os prazos regimentais. Ele participou do evento da J Safra Macro Day com discussões sobre conjuntura macroeconômica e geopolítica no Brasil e no mundo. Hugo Mota afirmou que a proposta tem uma boa aceitação entre os deputados, mas diz que o texto será alterado para garantir que os benefícios não tragam impacto negativo para a economia.
O desafio do Congresso, na minha avaliação nesse ponto, é tentar encontrar a maneira menos danosa para que essa medida possa se estabelecer, já que do ponto de vista populacional, do ponto de vista daquilo que se chama de justiça tributária, talvez nós já tenhamos um assunto que está bem pacificado.
O parlamentar voltou a cobrar que o Executivo lidere a agenda de revisão dos gastos públicos. Segundo ele, o Congresso está disposto a debater esse tema, mas a iniciativa deve partir do governo. Para Hugo Mota, é preciso avançar nessa agenda sem que o governo precise prejudicar sua plataforma política.
Defender aquilo que nós temos sentido dentro da casa, que tem um ambiente satisfatório. Preocupação com o gasto público, com as despesas. O governo deveria, sim, avançar um pouco nessa agenda e sem prejudicar aquilo que é plataforma política, aquilo que é importante do ponto de vista de compromisso de campanha que foi feito pelo presidente. Até do ponto de vista da revisão dos gastos, nós ajudaríamos bastante, penso eu, ponto de vista de projeção de futuro, se nós avançássemos um pouco nessa agenda. E o Congresso está à disposição para fazer essa discussão sobre onde isso poderia ser possível. É claro que essa tem que ser uma agenda liderada pelo Executivo.
Hugo Mota afirmou ainda que o Congresso vai agir com responsabilidade fiscal e buscar sempre propostas que tornem o ambiente mais seguro para investimentos. Ele ressaltou que o crescimento econômico do país e o aumento na geração de empregos podem sinalizar a adoção de medidas que tornem o país mais forte e atrativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ciência e tecnologia.
A Comissão da Câmara aprovou proposta que busca reunir resultados de pesquisas brasileiras para incentivar a inovação tecnológica. A repórter Karen Santien tem mais detalhes.
Resultados de pesquisas científicas financiadas com recursos públicos devem ser agrupados em um sistema eletrônico de livre acesso. É o que sugere um projeto de lei aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. O objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento científico e tecnológico desenvolvido por instituições e pesquisadores brasileiros. Pesquisas produzidas em parceria com entidades de fora do país também seriam incluídas no acervo. Além dos artigos, a plataforma deve suportar e incentivar o uso de outros recursos que ajudem no entendimento dos resultados, como gráficos, fotos, vídeos e ilustrações. Para o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, a ferramenta proposta no texto otimiza o conhecimento e o aproveitamento da pesquisa acadêmica no Brasil.
Então essa é uma grande oportunidade, certamente, da gente compartilhar o conhecimento acumulado, os investimentos públicos em pesquisa e inovação, que poderão agora ser acessados de uma forma muito mais fácil, organizado, o que poderá criar uma importante sinergia para a inovação aberta, que é essa que você aproveita as informações já existentes para você produzir ainda mais.
O acesso ao novo Sistema Nacional de Divulgação da Informação Científica e Tecnológica seria gratuito para qualquer pessoa por meio da internet. A proposta sugere também criar um aplicativo próprio, além da opção de baixar os artigos e outros materiais do acervo para facilitar a consulta daqueles com acesso limitado à internet. O Sistema Nacional de Divulgação Científica ficaria sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Pesquisas concluídas e em andamento seriam cadastradas pelas instituições responsáveis pelos programas. O registro seria obrigatório para os estudos feitos com verba pública e voluntário para aqueles patrocinados com recursos privados. Coordenadores de projetos de pesquisa feitos com verba estatal que não publicarem os resultados no catálogo receberiam advertências e, em caso de reincidência, estariam impedidos de receber novos recursos públicos para pesquisa por um período de até 2 anos. O relator da proposta, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o sistema será beneficiado pela parceria entre diferentes órgãos ligados à pesquisa e à inovação.
A União tem até 2 anos para criar o sistema e deve prever isso no orçamento. O projeto permite parcerias para ajudar a implementação.
O projeto que cria um Sistema Nacional de Acesso a Pesquisas Científicas feitas com recursos públicos passa para avaliação das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para valer como lei, o texto precisa ser aprovado depois no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin.
Previdência.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, amplifica denúncia de fraude bilionária no INSS entre 2021 e 2024, revelada por investigações da Polícia Federal e da CGU. O deputado considera o caso um escândalo de grandes proporções e defende uma apuração rigorosa e transparente.
Ele critica a resposta do governo, que julga lenta e ineficaz, e cobra ações imediatas para responsabilizar os gestores envolvidos. Segundo o coronel Assis, o rombo do INSS expõe mais um episódio de má gestão e negligência com o dinheiro público.
Votação.
Com a semana mais curta por causa do feriado de 1º de maio, as votações no plenário da Câmara começam hoje e devem priorizar projetos de educação. Quem informa é o repórter Cid Queiroz.
Para marcar o Dia Internacional da Educação, celebrado no dia 28 de abril, os deputados devem votar projetos relativos ao tema, como o que institui uma política de prevenção e combate à violência no âmbito escolar. como explica o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota.
E essa foi a decisão do Colégio de Líderes, que terá na pauta dessa semana projetos de interesse da educação, que nós temos a Semana da Educação, a pauta remanescente dos projetos que estão na pauta e não foram votados, e aí na reunião de líderes nós debateremos a pauta da semana seguinte.
Na pauta remanescente estão dois projetos com o conteúdo de várias medidas provisórias que perdem a validade no início do mês. Um deles é o projeto que altera a Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura para fixar em até 3 bilhões de reais os repasses anuais da União para estados e municípios. O outro projeto incorpora o conteúdo de medidas provisórias editadas pelo governo para o combate a incêndios florestais e reconstrução de infraestrutura destruída por eventos climáticos. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, encaminhou contra a matéria.
Eu fico abismado como as pessoas acreditam que agora vai ser criado um fundo, que vai ter dinheiro e que esse fundo também vai ter um comitê gestor administrado pelo Lula e pelos seus indicados, com a ministra do Meio Ambiente, que tem recorde em queimadas no Brasil. Agora vai fazer a coisa certa. Agora vai dar bom, não vai mais ter queimada no Brasil.
A deputada gaúcha Maria do Rosário, do PT, alertou que a rejeição ao projeto pode interromper o envio de investimentos em obras de recuperação de cidades atingidas pelas cheias no seu estado.
Eu quero alertar, aqui 6 bilhões e meio de reais estão destinados ao Rio Grande do Sul para infraestrutura, para apoio às encostas. Cidades de Mussum, cidades do Vale do Taquari, da região metropolitana, da Serra Gaúcha. Muita atenção à lista. Vamos ver realmente que os recursos federais estão disponíveis para o Rio Grande.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Cultura.
O repórter Antônio Vital traz mais detalhes sobre a proposta que cria regras mais rígidas para a liberação de recursos da Lei Aldir Blanc e que está na pauta do plenário.
Na semana passada, com críticas da oposição, o projeto teve o regime de urgência aprovado e foi incluído na pauta de votações. Acompanhe.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que altera a Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A lei aprovada em 2022, logo após a pandemia, para garantir repasses federais para estados e municípios aplicarem projetos culturais. A proposta ganhou um regime de urgência, o que permite que seja votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara, mas rendeu muita discussão entre deputados do governo e da oposição. A alteração foi proposta pelo governo para ajustar os repasses aos mecanismos de controle dos gastos públicos. De acordo com o projeto, só receberão repasses federais estados e municípios que tiverem aplicado recursos próprios em cultura no ano anterior e, além disso, tiverem efetivamente empregado dinheiro em projetos culturais. Estados e municípios com mais de 500 mil habitantes só vão receber novos repasses se tiverem usado pelo menos 60% das transferências anteriores. E os municípios menores terão que ter aplicado em cultura pelo menos 50% do que receberam no ano anterior. O objetivo é evitar o que os técnicos chamam de empossamento do orçamento, quando o dinheiro recebido deixa de ser usado. O projeto tem texto parecido ao de uma medida provisória editada pelo governo no ano passado e que perde a validade dia 4 de maio, se não for aprovada pela Câmara e pelo Senado até essa data. Por isso, a urgência para a votação, criticada por parlamentares da oposição, como Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Um absurdo que a essa altura a gente vote requerimento de urgência para aprovar mais dinheiro para a cultura, para artista que já está com dinheiro cheio, com a conta gorda, enquanto o Brasil está quebrando.
Além dos critérios para recebimento dos recursos, o projeto estabelece que a partir de 2027 só serão beneficiados estados e municípios que tiverem criado um fundo de cultura. E para garantir a continuidade do programa, a relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acrescentou à proposta do governo um artigo que estipula em 3 bilhões de reais por ano a dotação orçamentária da lei. Jandira Fegali defendeu a urgência da votação para que não haja prejuízo para o setor cultural.
Uma medida provisória que promoveu alterações. No entanto, isso tem um prazo de vigência da MP. Por isso, nós precisamos votar o projeto na medida em que nós precisamos manter a Política Nacional de Blanc em vigência e com os critérios corretos.
A base do governo na Câmara espera que a proposta seja votada na terça-feira, 29 de abril, a tempo de ser aprovada também pelo Senado antes da medida provisória perder a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai trazer mais informações sobre a sessão iniciada no final desta tarde no plenário Ulisses Guimarães.
O programa de hoje fica por aqui com os trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 6 de maio, o Tribunal de Contas da União promove o webinário para debater as novas regras em processos de tomada de contas especial. As mudanças foram definidas pelo TCU no ano passado, por meio de instrução normativa. O documento estabelece novos procedimentos para a instauração e o encaminhamento ao TCU desse tipo de processo. A tomada de contas especial é um instrumento utilizado para apurar a responsabilidade de danos causados à administração. Também serve para que o dinheiro seja ressarcido aos cofres públicos. O evento vai esclarecer dúvidas de servidores de entidades e órgãos públicos. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube a partir das 3 horas da tarde. Os participantes poderão fazer perguntas pelo chat. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.